A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 2372. Jesus poderia vir hoje? Temos um privilégio grandioso quando nos reunimos no dia do Senhor para estudar a palavra de Deus. É fácil nos esquecermos desse privilégio. Podemos tomar por certa a abundância de ensinamentos bíblicos a que estamos expostos aqui na Grace Church. Sempre que eu estou fora, em outro lugar, pessoas que não têm o privilégio que todos nós desfrutamos aqui, com tantos professores dados por Deus, eu me lembro de quão ricos nós somos e como eu deveria ser grato a Deus. E nunca tomar, nunca, por certa, a maravilha de sua grande e maravilhosa palavra. E espero que, quando chegarmos à palavra de Deus a cada dia do Senhor, haja em seu coração uma expectativa, um sentimento de alegria, um sentimento de separação, se possível, do mundo e das coisas ao redor, para que você possa concentrar-se de todo o coração nas coisas que o Espírito de Deus diria por meio da palavra de Deus. Esse é um privilégio alto, sagrado e santo para nós, e não é menos a palavra de Deus do que se o próprio Senhor estivesse aqui para falar, ou se um apóstolo ou um profeta estivesse aqui dando a mensagem. Esta é a palavra de Deus para nós, e nós a ouvimos com grande alegria e coração agradecido. E a palavra de Deus para nós nesta manhã é extraída de Mateus capítulo 24, versículos 32 a 35. Essa é a passagem seguinte em nosso estudo contínuo neste grande evangelho de Mateus. Eu quero ler a passagem para você antes de dar uma olhada em profundidade. Mateus 24, começando no versículo 32. Agora aprendei uma palavra da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. A esperança de todo cristão é a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que somos aqueles que amam a sua vinda. Nós somos aqueles que estão aguardando por essa bendita esperança e a gloriosa aparição do grande Deus e nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nós somos aqueles que estão esperando ansiosamente, diz Paulo, a glória que está revelada em nós. Estamos aguardando a manifestação dos filhos de Deus, a libertação gloriosa dos filhos de Deus. Estamos aguardando a redenção do corpo. Nós somos aqueles, diz o Novo Testamento, que espera a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, o dia em que os santos julgarem o mundo, quando todos nós formos transformados, quando a morte será derrotada para sempre, juntamente com o pecado, e entraremos na presença de Cristo, como Paulo diz, como uma virgem casta apresentada a um noivo. Ansiamos pelo dia em que estaremos ausentes do corpo e presentes com o Senhor, o dia em que Ele aparecerá e seremos como Ele, pois o veremos como Ele é. O tema da segunda vinda inunda o Novo Testamento. É a grande realidade antecipadora da vida cristã. Nós olhamos para a cruz, onde nossas almas foram redimidas. Aguardamos a segunda vinda, quando nossos corpos serão redimidos e entraremos na plenitude de nossa salvação. E nós, como cristãos, ansiamos pelo dia em que Jesus virá, porque é nesse dia que Satanás será derrotado. É nesse dia que a maldição será levantada. É nesse dia em que os santos serão glorificados, que Cristo será adorado, que a criação será liberta e que o pecado e a morte serão eliminados. E assim, com grande expectativa, aguardamos a segunda vinda de Jesus Cristo. E nós acreditamos que é um fato que acontecerá tão historicamente quanto a sua primeira vinda, com um impacto tão abrangente e glorioso. E quando pensamos sobre a segunda vinda, poderíamos pensar em muitas passagens da Escritura, mas estamos em uma que é realmente sem igual. Mateus 24 e 25 é o próprio sermão de Jesus sobre sua segunda vinda. Então, quando nosso próprio Salvador quis falar de sua segunda vinda, estes são os termos que ele escolheu para falar a respeito. E assim estamos encontrando maravilha após maravilha, enquanto ouvimos o Salvador falar a seus discípulos no Monte das Oliveiras e lhes dizer que este não é o fim, mas ele retornará em glória e poder para estabelecer seu reino. Agora, o próprio sermão é chamado de o discurso do Monte das Oliveiras, porque foi dado por nosso Senhor no Monte das Oliveiras. É registrado por Mateus, Marcos e Lucas, por causa de sua tremenda importância. Estamos olhando para o ponto de vista de Mateus, que é a visão mais detalhada do sermão dado por nosso Senhor, e estamos aprendendo muitas coisas maravilhosas e empolgantes. Agora, hoje, chegamos a esta pequena porção na qual nosso Senhor nos dá a parábola da figueira. E acho que quando terminarmos, você verá o tremendo impacto e a importância dessa parábola, conforme aplicada em sua segunda vinda. Mas, para ter uma ideia, temos de recuar um pouco e descobrir onde estamos. Nós não podemos simplesmente entrar no versículo 32. Então volte ao versículo 3, se você quiser, deste capítulo. Jesus se senta com os discípulos depois de subir ao Monte das Oliveiras, o que seria uma boa escalada. Eles passaram o dia todo no templo, dialogando com os líderes religiosos e o povo. E Jesus disse em sua palavra final para o povo judeu, no versículo 39, "Bendito o que vem em nome do Senhor." E ele introduziu sua vinda em glória. Ele introduziu sua vinda em poder. Ele introduziu sua vinda no reino que foi prometida pelos profetas antigos e isso despertou o interesse dos discípulos. E assim, quando chegaram ao topo do Monte das Oliveiras, disseram-lhe em particular, no versículo 3, "Diga-nos." E estão cheios de expectativa. "Quando estas coisas acontecerão? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos?" Eles querem mais informações sobre sua vinda, mais informações sobre aquele grande momento em que ele reina como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eles querem saber quando e querem saber quais são os sinais. Então eles realmente fazem duas perguntas: quando será e quais serão os sinais? Agora, Jesus responde a essas perguntas em ordem inversa. A segunda pergunta, ele responde do versículo 4 ao 35. E nós estamos olhando para a segunda pergunta: quais são os sinais? A primeira pergunta, quando será? Ele começa a responder no versículo 36, quando diz: "Mas daquele dia e hora ninguém sabe." E depois continua a falar sobre quando será. Mas estamos olhando para a seção onde ele responde à pergunta: quais são os sinais? O que é que procuramos para nos indicar que você está vindo em glória? Agora, lembre-se, antes de mais nada, que ele as respondeu, começando no versículo 4 e descendo até o versículo 14, descrevendo alguns sinais gerais que ocorreriam imediatamente antes de sua segunda vinda. E esses sinais foram chamados, no versículo 8, de dores de parto. Eles são sinais em sequência, que chegam ao final da era do homem. Assim como as dores de parto ocorrem no final de uma gravidez e resultam no nascimento do reino. Assim ele lhes disse que deveriam procurar por todos esses sinais. Então, no versículo 15, ele disse que há uma coisa que indica o começo das dores de parto. Há uma coisa que desencadeia esses sinais gerais e é a abominação da desolação. Você se lembra de que vimos isso? E é aí que o anticristo estabelecerá um ídolo de si mesmo no templo, no Santo dos Santos, em Jerusalém, e fará o mundo inteiro adorá-lo. Essa é a abominação das desolações, que começa o que o versículo 21 chama de grande tribulação, na qual as dores do parto acontecem. Então eles disseram: qual é o sinal da tua vinda? Ele diz: procurem a abominação da desolação, e quando a virem, corram, porque o que se segue vai ser diferente de tudo que o mundo já experimentou. E ele descreveu as dores de parto, as coisas intensas e rápidas que vão acontecer na terra até que finalmente o reino venha. Então ele lhes deu sinais gerais e lhes deu um sinal que dá início a esses grandes sinais gerais. Então ele lhes deu o sinal específico, no versículo 29. Ele lhes deu o sinal específico, no versículo 29. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol está escuro e a lua não dá sua luz. As estrelas caem do céu e os poderes dos céus são abalados. É a desintegração do universo. E então aparece o sinal. Há o sinal. Eles queriam um sinal. Esse é o sinal. Quando você vir o Filho do Homem no céu, então em todas as tribos da terra haverá luto e você verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará seus anjos e com um grande som de trombeta eles reunirão seus eleitos dos quatro ventos de um fim do céu ao outro. Então ele lhes diz: vocês querem um sinal? Prestem atenção para as dores de parto provocadas pela abominação da desolação. E quando elas acabarem, então vem o sinal. E o sinal é o Filho do Homem no céu. Todos os corpos celestes ficarão negros. São trevas no universo e em seguida aparece o sinal do Filho do Homem em glória ardente no céu, que vem para derrotar os ímpios, para reunir os eleitos e estabelecer o seu reino. É por isso que estamos ansiosos. Tendo-lhes dado essas coisas como indicadores, eles sabem em sua mente que ainda têm uma pergunta. Quando todos esses sinais começarem, quanto tempo vai demorar? Quanto tempo vai levar até que o reino seja estabelecido? Quanto tempo até que o Filho de Deus reine como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Quanto tempo vão durar as dores do parto? Quanto tempo entre o sinal no céu até o reino na terra? E para resumir e agir como uma transição para a questão do quando, ele dá esta parábola e sua explicação, nos versículos 32 a 35. E eu quero que você olhe para ela. É maravilhosa. E eu quero que você veja quatro elementos enquanto a parábola se desdobra. Primeiro, uma analogia simples. Uma analogia simples. Versículo 32. Agora aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Agora, há uma analogia simples. Espero que você se lembre que as parábolas tinham o objetivo de esclarecer as coisas aos discípulos. Por exemplo, abra sua Bíblia por um breve momento no capítulo 13 de Mateus. Em Mateus, capítulo 13 e versículo 10, diz: e os discípulos vieram e disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas? Por que você está falando em parábolas? E Jesus respondeu-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. As parábolas, então, tinham um propósito duplo. As parábolas não explicadas escondiam a verdade. As parábolas explicadas tornavam a verdade clara. Esse era o propósito duplo de uma parábola. Quando Jesus contava uma parábola para a multidão ou para os líderes religiosos e não a explicava, era um enigma para eles. Quando ele contava uma aos discípulos e a explicava, era uma ilustração que tornava as coisas muito mais claras. Assim, ele diz que a razão pela qual falava em parábolas era esconder as coisas dos sábios e prudentes deste mundo e revelá-las aos bebês. As parábolas explicadas tornam-se ilustrações pelas quais as coisas ficam claras. As parábolas não explicadas são enigmas pelos quais as coisas não ficam claras. E assim Jesus agora fala aos discípulos e explica o que ele quer dizer exatamente. De modo que para eles a parábola se torna uma ilustração viva, tornando a verdade muito clara. É uma analogia simples. Agora, quando você entende que as parábolas, para os discípulos, foram pelo bem do entendimento, não para confundir, então você entenderá uma coisa muito importante sobre as parábolas. Elas não são difíceis de entender, elas não são complexas, são analogias descomplicadas para ilustrar uma verdade simples. E assim você não precisa ter uma Bíblia de estudo Ryrie para entender essa parábola, ou uma Bíblia Scofield, ou ter ido ao seminário, ou ter olhado para um quadro dispensacionalista. Você basicamente pode ficar na mesma base que os discípulos, com o máximo de compreensão que eles tiveram, e aceitar e entender a simplicidade de uma analogia simples. Acho que é muito importante dizer isso, porque essa parábola específica foi usada para expressar conceitos quase alegóricos em vez de conceitos analógicos. E em vez de ser uma ilustração de alguma coisa, ela se torna uma alegoria. E a menos que você entenda os segredos dela, você sequer entende o que ela significa. Nós rejeitamos o fato de que é para complicar as coisas e acreditamos que é para tornar as coisas muito claras. Portanto, é uma analogia simples e natural que eles deveriam entender. É uma analogia de uma figueira que eles entenderiam facilmente. O lugar estava coberto de figueiras. De fato, na manhã deste mesmo dia, de acordo com o capítulo 21, dos versículos 18 a 22, Jesus já lhes havia ensinado a lição da figueira, não foi? Você se lembra que ele encontrou uma figueira com folhas e sem frutos, e ensinou-lhes lições sobre esterilidade e lições sobre a oração a partir dessa figueira. Ele não foi o primeiro mestre que usou uma figueira. Você pode ir até o livro de Juízes e encontrará nesse livro, no capítulo 9, versículos 10 e 11, que Jotão usa uma figueira. Você pode voltar para o livro de Oséias, no capítulo 9, versículo 10, e lá figos são usados. Cestas de figos são usadas para... Não, é Jeremias que usa cestas. Você pode voltar para Oséias 9 e 10, e lá figos são usados para falar dos patriarcas. Então, em Jeremias, capítulo 24, versículo 2, creio que é isso, Jeremias usa cestos de figos para falar de pessoas boas e más. E Joel, capítulo 1, versículos 6 e 7, usou a figura de uma figueira como uma analogia para uma lição espiritual. Você encontra no livro do Apocalipse que o universo desmorona como figos que caem de uma figueira madura. Assim, a trivialidade da árvore emprestou-se aos profetas e aos mestres por toda a história de Israel, usando-a como ilustração de certa verdade espiritual. E o Senhor faz exatamente isso aqui, como fez no princípio do dia, quando amaldiçoou uma figueira. Então era um auxílio de ensino comum. Agora nosso Senhor quer que eles entendam o que ele diz. Percebe a palavra aprender? Ele diz, aprenda uma parábola. Em outras palavras, não apenas ouça, mas receba a mensagem. E ele usa a palavra mantano, que basicamente significa aprender. Aprender verdadeiramente ou genuinamente, para que isso se torne um hábito. É aprender algo completamente. É usado até para expressar a ideia de adquirir um hábito. Receba a mensagem. Deixe-a entrar profundamente em você. Paulo usa o mesmo verbo, por exemplo, em Filipenses 4:11, onde ele diz, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, algo que ele aprendeu profundamente, algo que ele não apenas ouviu, mas algo que era verdadeiramente o conhecimento habitual. E essa é a essência do que ele está dizendo. Eu quero que você entenda isso. Eu não quero que isso passe por você. Eu quero que vocês entendam isso claramente. E aqui está o que eu quero que vocês aprendam. É a parábola da figueira. É a analogia da figueira. É a mensagem ou lição que sai desta simples ilustração. E aqui está a história. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. O que isso significa? É hora dos frutos e da colheita. Em outras palavras, quando a árvore brota, é primavera, certo? Não é muito complexo. O que ele quer dizer quando os ramos se renovam e as folhas brotam? Nessa época do ano, quando a seiva começa a fluir através desses galhos, eles se tornam um tanto inchados e sensíveis à medida que a vida começa a pulsar, derramar e empurrar a ponta do galho na forma de uma folha. Há uma delicadeza na árvore. Há uma necessidade de cuidar atenciosamente dessa árvore nesse período. E é a isso que ele está se referindo. Quando seu galho é macio, porque fica macio com o inchaço da seiva e empurra suas folhas para fora, você sabe que é primavera. E a primavera significa que o verão está próximo. E o verão significa a colheita. Verão significa colheita. E sempre que o Senhor fala sobre a colheita no Evangelho de Mateus, ele está falando sobre o tempo em que ele vem para separar os bons dos maus. A colheita no Evangelho de Mateus fala de julgamento, fala da vinda do Senhor para lidar com o bem e o mal. Volte para Mateus, capítulo 3, versículo 11, e você verá isso. Na mensagem de João Batista, ele diz: "Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim", isso se refere a Cristo, "é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E o fogo que ele tem em mente é o fogo do juízo." Ele é mencionado no versículo 10. É uma espécie de fogo de julgamento, quando uma árvore que não tem fruto é cortada e jogada no fogo. E o versículo 12 diz que sua pá está em sua mão e ele limpa sua eira. E eles usam uma pá para jogar o grão no ar e o farelo se espalha. E o grão caía para baixo. E o Senhor vai peneirar o bem do mal e queimar o joio com fogo inextinguível. Em outras palavras, aqui João Batista olha para a colheita e ele vê a colheita como o tempo em que Deus separa o mal e o queima, e guarda o bom e o leva ao celeiro, por assim dizer, o celeiro de seu próprio reino. Em Mateus capítulo 9, encontramos novamente essa alusão à colheita. E o Senhor olha no versículo 36 para a multidão. Ele se compadeceu dessas pessoas porque estavam exaustas, estavam literalmente flageladas. Eram literalmente abusadas por seus falsos pastores e estavam dispersas como ovelhas que não têm pastor. E ele diz aos seus discípulos: "A colheita é abundante, os trabalhadores são poucos. Orai, pois, ao Senhor da Seara para que mande trabalhadores para a sua Seara." Em outras palavras, Deus vai julgar o mundo e Jesus vê compassivamente toda a colheita, por assim dizer, movendo-se em direção a esse julgamento. Todo um campo de homens se movendo em direção ao julgamento e deseja que alguns sejam enviados para adverti-los sobre o julgamento iminente, quando Deus separará os justos dos injustos. Em Mateus 13, você nota também o versículo 30, e aqui está a parábola do trigo e do joio, e diz no versículo 30 que o trigo e o joio devem crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos segadores: "Junte primeiro o joio e os amarre em trouxas. Queime-os, mas ajunte o trigo no seu celeiro." E novamente a colheita é vista como um tempo de distinção, um tempo de julgamento e um tempo de queimadura por parte daqueles que são maus, e recompensa por parte daqueles que são bons. Aliás, isso é explicado no versículo 40, "Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século." Versículo 41: "Mandará o Filho do Homem aos seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Agora, em todos esses incidentes no Evangelho de Mateus, onde você vê a colheita, é um tempo de recompensar o que é bom e de queimar e punir aquilo que é mal. Então, o que o Senhor está dizendo é muito simples nesta analogia simples. Quando você vê as folhas saindo na primavera, você sabe que a chegada do verão está próxima e logo haverá uma colheita. E uma vez que eles percebessem que a colheita seria a segunda vinda, a vinda do julgamento de Deus, eles entenderiam muito facilmente a intenção do que o Senhor está dizendo. Assim, a analogia simples leva, em segundo lugar, a uma aplicação inconfundível. Uma aplicação inconfundível. Versículo 33. Assim também vós, diz ele, quando virdes todas estas coisas, sabei que está perto, às portas. Agora, ao dizer, da mesma forma vós, ele liga a parábola ou a analogia à aplicação. Quando você vê todas estas coisas, e alguém diz, quais são todas essas coisas? E a resposta é todas essas coisas. Você diz, qual é o antecedente de todas essas coisas? Bem, não todas as coisas sobre as quais ele acaba de falar. Quais são todas essas coisas? As dores de parto, nos versículos 4 a 14. A abominação da desolação, no versículo 15. A necessidade de fugir por causa da grande tribulação, nos versículos 16 a 28. Assim, as dores de parto, o sinal para o começo das dores de parto, as calamidades que vêm sobre a terra, a sutil confusão daqueles que clamam, o Messias está aqui, o Messias está lá, a corrupção pecaminosa como uma carcaça morta a ser devorada por pássaros, e então o sinal do Filho do Homem no céu, quando o céu escurece e o Filho do Homem aparece em toda a sua glória. Todas essas coisas, ele diz, quando você vir todas essas coisas, é como a árvore renovando suas folhas, e você sabe que está perto. E alguém diz, o que é isso? Ele não nos diz o que é? Sim, ele fala. E Lucas, ao registrar o mesmo discurso das oliveiras, foi específico, mais específico do que Mateus nesse momento. E Lucas registra isso no capítulo 21, versículo 31. Quando começam a brotar, vendo, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim você pode escrever na margem da sua Bíblia, isto significa o reino de Deus. Esse é o reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o fim da era do homem. É o começo da era de Deus. Saiba que o reino está próximo. O reino milenar de Apocalipse, capítulo 20, versículo 4 e 5, está em exibição aqui, quando Jesus Cristo reina com seus santos remidos por 1000 anos na terra e Satanás é preso. O glorioso reino prometido a Israel, quando Israel estará de volta à sua terra e será preservado de todos os seus inimigos e se tornarão os servos do Deus Altíssimo, o tempo em que os gentios, 10 de cada vez, agarrarão a saia de um judeu e o judeu os levará a Deus para que eles conheçam o verdadeiro Deus. É o tempo prometido por todos os profetas antigos, esse grande reino. Assim, o que ele está dizendo é que quando você vir todas essas coisas, quando você vir todas as dores de parto e todos os sinais e o sinal supremo do Filho do Homem no céu, saiba que está perto, tão perto que está batendo à porta. É a metáfora que é usada. Deve ser o fim mesmo. E então, no versículo 34, em uma aplicação inconfundível, ele diz, em verdade eu te digo. E para enfatizar a importância e a veracidade da declaração, esta geração não passará até que todas essas coisas sejam cumpridas. Esta geração não passará até que todas estas coisas sejam cumpridas. Agora, a questão vem imediatamente neste momento. De que geração Jesus está falando? Que geração não vai passar? Bem, passar significa morrer, chegar ao fim. A geração não chegará ao fim até que todas essas coisas sejam cumpridas. Que geração? Questão muito importante. E nós tivemos muitas respostas diferentes. Deixe-me ver se posso filtrar você até a resposta que eu acho que é a resposta certa. Que geração? Aqui estão algumas das opções. Alguns sugerem que esta geração se refere diretamente aos discípulos, que o que ele está dizendo é: vocês, discípulos, não morrerão antes da segunda vinda. Vocês não morrerão antes da segunda vinda. Você diz, mas isso não é verdade. E aquelas pessoas que sustentam esse ponto de vista dizem que Jesus estava errado. Foi um bom palpite, mas ele estava errado. Bem, nós não deveríamos nos surpreender que ele estivesse errado, porque ele admitiu, eles dizem, em Mateus 13:32, que nem o dia nem a hora ninguém sabe, nem mesmo o Filho do Homem. Então eles dizem que Jesus até confessou sua própria ignorância. Ouça, Jesus confessou ali que, em sua encarnação, ele não sabia. Ele escolheu não ter esse conhecimento. Mas uma coisa é escolher não ter conhecimento, outra coisa é propagar algo que não é verdade. E Jesus, em sua encarnação, pode ter restringido seu conhecimento, mas ele não perdeu sua conexão com a verdade. Essa é uma visão inaceitável. E se Jesus estava errado sobre isso, pessoal, pegue o gancho mais próximo do céu, porque há uma boa possibilidade de que ele estivesse errado sobre um monte de outras coisas também. Nós rejeitamos essa visão totalmente. Jesus não está errado. Ele não está enganado. Ele não está expressando ignorância alguma. Em sua encarnação, ele coloca limites autoimpostos sobre elementos de sua própria divindade e a expressão de seu conhecimento divino. Mas em nenhum momento ele jamais expressou algo de sua boca que não fosse absolutamente verdadeiro. E não há razão para acreditar que esta geração signifique este pequeno grupo de discípulos. Porque se foi isso que ele quis dizer, ele poderia ter dito: vocês não passarão até que todas essas coisas sejam cumpridas. Há outra visão. Então essa é uma visão inaceitável. A visão número 2 é a que se refere aos discípulos. Mas a coisa sobre a qual ele está falando era a destruição de Jerusalém, em 70 d.C. Em outras palavras, eles dizem que todo este capítulo é todo sobre 70 d.C., que não descreve a segunda vinda. E a propósito, esta é uma visão muito popular e muitos dos comentários que você leu sustentam essa visão, que essa coisa toda é uma descrição da destruição de Jerusalém em 70 d.C. e que Jesus está dizendo: você estará aqui, esta geração agora, seus discípulos e as pessoas do seu tempo estarão aqui em 70 d.C. quando tudo isso acontecer. Essa também é uma visão inaceitável, porque você não pode confundir a destruição de Jerusalém pelos romanos em 70 d.C. com a segunda vinda de Jesus Cristo. E eles não estão perguntando a ele sobre a vinda dos romanos, estão perguntando sobre a vinda de Cristo. Quando eles disseram, no versículo 3, qual será o sinal da tua vinda? Eles não perguntaram qual é o sinal da vinda dos romanos. E quando ele lhes respondeu, respondeu à pergunta deles. E a questão deles tinha a ver com a sua vinda. Além disso, não há nenhuma maneira de você poder encaixar todos esses eventos em 70 d.C. Quando em 70 d.C., por exemplo, o sol escureceu, a lua não deu sua luz, todas as estrelas caíram do céu e o Filho do Homem apareceu no céu, reunindo os eleitos dos quatro cantos da terra. Quando, daquele momento em particular, todas as tribos da face da terra choraram? De jeito nenhum, absolutamente impossível. E em 70 d.C., foram os romanos contra os judeus. Não era a nação se levantando contra a nação e o reino se levantando contra o reino e terremotos e pestes por todo o mundo. Não, é impossível. Não pode se referir a 70 d.C., de modo que também é uma visão inaceitável. E a propósito, as pessoas que querem se referir a 70 d.C. simplesmente tornam tudo simbólico. Eles apenas dizem, bem, pareceu aos judeus que foi tão ruim assim, ou pareceu-lhes de uma maneira meio hiperbólica, que era uma espécie de longo alcance. Então essa é uma visão inaceitável. A terceira visão é que se refere à raça judaica. Refere-se à raça judaica. Aquilo que ele diz quando diz esta genea, ele pode se referir a uma linhagem ou a um tipo ou a uma raça de pessoas. Isso é verdade. Ele está dizendo esta geração de judeus, este povo judeu, não morrerá antes que todas estas coisas aconteçam. Em outras palavras, ele está prevendo a sobrevivência e a continuidade da raça judaica até a segunda vinda. Agora, é verdade, os judeus sobreviverão até a segunda vinda, e eu não gostaria de entrar em um beco e lutar com um cara por causa dessa visão. Francamente, eu não gostaria de ir a um beco e lutar com um cara sobre qualquer coisa, mas certamente não sobre esse ponto de vista. Mas, novamente, essa não é uma boa interpretação aqui, por alguns motivos. Uma razão que vem à minha mente é que não diz Israel. E se o Senhor estava falando sobre Israel, parece-me que ele diria isso. Quer dizer, ele não é. Seria uma maneira meio desleixada de se referir ao povo da aliança apenas para chamá-los de esta geração, em vez de dizer meu povo. Parece-me que ele teria dito, meu povo não passará até que todas estas coisas sejam cumpridas. Chamar-lhes esta geração parece ser uma maneira bastante indiferente de falar do povo da aliança. E por que ele se importaria em dizer que eles sobreviveriam até o reino, quando essa não era a pergunta na mente dos discípulos, certo? Quer dizer, eles acreditavam na sobrevivência de Israel, porque acreditavam na natureza eterna das alianças, certo? Quer dizer, eles acreditavam que Deus fez as alianças que ele pretendia manter e, portanto, não estavam nem perguntando, Deus vai salvar tudo isso? Isso não está na cabeça deles aqui. Eles só querem saber quando isso vai acontecer. Porque ele diria, bem, vocês, os judeus, sobreviverão lá, então? É obtuso para a questão. Então é possível que essa visão seja possível. É possível, mas não é a que eu escolheria. Há uma quarta visão. Isso é o que genea, ou esta geração, significa todo tipo de pessoas que rejeitaram a Deus, rejeitaram a Cristo. Em outras palavras, os tipos de pessoas que me rejeitaram, os tipos de pessoas com quem estivemos conversando o dia todo no templo, que odeiam o que eu defendo, esse tipo de pessoas religiosas que odeiam a Deus, que rejeitam a Cristo, são falsas e religiosas, vão estar por perto até a segunda vinda. Ele está se referindo a isso. Haverá continuamente maus que rejeitam a Cristo. Genea pode significar isso. É usado, por exemplo, no Antigo Testamento, grego, na versão Septuaginta, para a palavra porta, em hebraico, que às vezes é traduzida por esta geração má ou esta geração justa. Essas versões dizem que significa que esta geração perversa vai estar por aqui até que Jesus venha. Então não espere que as coisas melhorem. Sempre haverá pessoas miseráveis, que odeiam a Deus, que rejeitam a Cristo, entre a raça judaica e em outros lugares até a segunda vinda. Mais uma vez, essa é uma visão possível. Essa é uma visão possível, mas é vaga e parece que não é consistente com o contexto nem com a questão no coração e mente dos apóstolos. Eles não estão preocupados se as pessoas más vão sobreviver até a segunda vinda. Eles estão preocupados sobre quando isso vai acontecer e quais são os sinais. Há uma quinta visão, e esta é provavelmente aquela a que você foi exposto, isto é, que a figueira é Israel. E quando, e a propósito, não diz isso também nas Escrituras. Apenas diz aqui uma ilustração de uma figueira. Alguém ao longo da linha diz que a figueira é Israel. Jesus não disse isso. Então agora você parou com a analogia e você tem uma alegoria. E você tem de nos dizer o que os elementos da alegoria se referem. Assim dizemos então que a figueira é Israel. E quando ela repõe suas folhas, eu ouvi, Essa é a condição do Estado de Israel em 1948. Agora, você ouviu essa visão? Ok, isso é uma visão popular, que quando Israel se torna um Estado... Bem, em primeiro lugar, Jesus não disse isso. E como neste mundo os discípulos teriam percebido a condição de Israel em 1948, é bastante improvável. E você tem que lembrar disto. Jesus está ilustrando para eles as coisas que ele está lhes ensinando. Ele está tentando deixar claro o que ele lhes ensinou. Ele não está tentando dizer algo para eles que é tão infinitamente obscuro que nunca poderia ser percebido por alguém que viveu antes de 1948. Além disso, não podemos concluir que a vida pulsando através da figueira e empurrando as folhas é a condição de Israel? Certamente, se estamos pensando, se quisermos usá-la dessa maneira, teria que ser se a árvore fosse Israel e começasse a apresentar folhas. Suporíamos que era a vida chegando a Israel, certo? E a vida entrando em Israel seria espiritual, não física. E Israel, embora viva hoje, é uma das nações mais seculares da face da Terra. Por isso, não é uma boa alegoria do reavivamento espiritual de Israel. E por que o Senhor falaria apenas sobre o Estado de Israel como se fosse uma vida espiritual pulsando através da nação? E quem diria que a figueira se refere a eles, de qualquer maneira, quando o contexto não tem nada a ver com a sobrevivência ou a restauração da nação de Israel, mas tem a ver com a segunda vinda de Jesus Cristo? Então eu acho que também é uma visão inaceitável, embora imaginativa. O que sobrou? Minha visão. Agora, minha visão é, você sabe, e eu entrei nisso com mente muito aberta, porque, sabe, eu pensei sobre muitas dessas coisas e eu estava apenas lendo, e é tão claro para mim o que ele está dizendo. Quando o galho está macio e sai, você sabe que o julgamento está próximo. Então, quando você vê todas essas coisas, as folhas. E quais são as folhas? As dores de parto, certo? O sinal do céu. Os sinais concomitantes. Todas as coisas que ele descreveu durante todo o capítulo. Quando você vê todas essas coisas, você sabe que o julgamento está próximo. E esta geração... Que geração? O esta tem que modificar as pessoas que veem todas essas coisas. Esta geração que vê todas essas coisas não terminará até que o resto seja cumprido. Em outras palavras, o que ele está dizendo? Eles estão se perguntando quanto tempo isso vai levar e quando nós veremos o sinal. O sinal ou a abominação da desolação e começar a ver as outras dores de parto, e então todas repentinamente. O sinal do Filho do Homem no céu. Quanto tempo isso vai levar? E o que ele está dizendo é a geração que vê todas essas coisas, que não morrerão até que tudo seja cumprido. Em outras palavras, ele está enfatizando novamente o conceito do avanço de uma folha. Quando você vê a folha, você sabe que o verão está próximo. O verão está próximo. Esse é o ponto principal. Ou a ideia das dores de parto. As dores de parto chegam de uma vez, logo antes do nascimento. Então, se você vira a folha, você sabe que vai estar viva no verão. Se você vira as dores de parto, saberá que vai estar vivo no nascimento. A geração que está viva, a geração que vê estas coisas, a geração que experimenta os fenômenos dos sinais e maravilhas no tempo do fim, não morrerá até que todas estas coisas sejam cumpridas. Em outras palavras, quando chegar, chegará rápido. De fato, aprendemos que é um período de 7 anos quando o tempo da angústia de Jacó. Mas o período real da tribulação dura por quanto tempo? 3 anos e meio. 1260 dias, ou 42 meses. E isso é reiterado repetidas vezes por Daniel e João. É um período muito intenso e condensado. E a geração que está viva, quando começa, ainda vai estar por perto quando terminar. Porque, basicamente, ela dura pouco mais de 3 anos e meio. E é isso que ele está tentando dizer. Olhe para o versículo 15, por exemplo. Quando você vir a abominação da desolação, diz o versículo 16, então corra para as montanhas. E ele diz, corra, versículo 21. Por quê? Porque uma grande tribulação está vindo sobre a terra. Saia o mais rápido que puder. E o ponto é que vai chegar rápido e furiosa. E isto será terminado pelo sinal do Filho do Homem no céu, porque diz no versículo 29, imediatamente depois daquele período de 3 anos e meio, o céu começa a cair e o Filho do Homem aparece, e ele está pronto para estabelecer o seu reino. E ele apenas resume isso tão lindamente. Então ele diz que aqueles que veem os sinais verão o fim. Entendeu? Essa é a aplicação mais clara, simples e inconfundível do que Nosso Senhor disse em um esforço para esclarecer as coisas. Qualquer outra coisa não é clara. Isso é extremamente consistente com o texto. Então, e a propósito, nenhuma injustiça ao texto grego. A questão do haute e seus antecedentes é completamente coberta. Agora quero fazer esta pergunta. Quem é essa geração? Que geração estará viva, então? Que geração estará viva para ver esses sinais? Agora, entre os cristãos, existem duas visões. Alguns dizem que a igreja estará lá. Essa é uma visão pós-tribulacionista. Em outras palavras, seremos retirados do mundo após a tribulação. Então, vamos ver tudo isso. Nós vamos passar por isso. Alguns de nós serão abatidos no processo. Nós ainda vamos para o céu, mas vamos ser abatidos. Alguns de nós sobreviverão, mas nós passaremos por isso e seremos arrebatados após a tribulação. Subiremos e encontraremos o Senhor no ar e voltaremos para o reino. É como se fosse apenas uma laçada, mais ou menos como um passeio na montanha russa. Basta subir e descer. Ok, outros acreditam que em um arrebatamento pré-tribulacionista, isto é, antes de tudo isso, somos levados, passamos o tempo com o Senhor e voltamos no final dos 7 anos. Agora, alguns anos atrás, eu fiz uma série sobre a igreja vai passar pela tribulação e você pode ouvir a explicação mais completa, mas deixe-me dar por este momento uma razão ou duas porque eu acredito que nós não iremos estar lá. Nós não seremos aquela geração, isto é, a igreja redimida. Alguns de vocês que não conhecem o Salvador, porque você não irá ao arrebatamento, vocês serão a geração que verá essas coisas. E dependendo se você está salvo ou não, e o quanto você sabe sobre a Bíblia, ou você saberá o que está acontecendo, ou não saberá o que está acontecendo. Mas a igreja, creio eu, não estará aqui. Eu acredito que seremos removidos. Eu vou lhe dar algumas razões. Eu vou discorrer sobre isso rapidamente. Não é minha intenção entrar em detalhes sobre elas. Razão número 1. A igreja, no livro do Apocalipse, aparece no capítulo 2 e capítulo 3. De fato, é o tema do capítulo 2 e o tema do capítulo 3. E Nosso Senhor fala à igreja, purifica a igreja, escreve cartas para a igreja e mensagens para a igreja. E, em seguida, termina toda a sessão no final do capítulo 3, com a ideia de que ele está à porta, a uma batida, pronto para vir. Você se move diretamente para o capítulo 4 e a igreja está no céu. A igreja está no céu, no capítulo 4. E a igreja está no céu, no capítulo 5. No capítulo 6, a tribulação irrompe na terra. E dos capítulos 6 a 18, em toda a história da tribulação, nunca há uma menção à igreja. Não há menção de nenhuma igreja local ou de como a igreja deveria agir. A palavra igreja não está lá. Assim, a ausência da igreja em Apocalipse 6 a 18 parece-me bastante significativa, especialmente quando ela esteve na terra, nos capítulos 2 e 3, e está no céu, nos capítulos 4 e 5. Outro ponto. Há uma absoluta ausência de literatura no Novo Testamento para instruir a igreja sobre como suportar a tribulação, sobre como se conduzir na tribulação. A igreja não é mencionada no capítulo 24 de Mateus como tal, e é um grupo único de pessoas. desde o Pentecostes até o arrebatamento, do qual estou falando. De certo modo, em um sentido mais amplo, somos todos parte do povo redimido de Deus. Mas a igreja única não é mencionada aqui, em Mateus 24. E não há avisos dados sobre a tribulação, como lidar com ela, como atravessá-la e como lidar com o anticristo como igreja, e assim por diante. De fato, a única igreja que eu posso encontrar durante esse período é chamada de prostituta, de mistério, Babilônia, a prostituta, a igreja falsa a ser destruída. Em terceiro lugar, o arrebatamento pareceu-me absolutamente inútil. O arrebatamento é descrito em 1 Tessalonicenses 4, onde somos arrebatados para estar com o Senhor nos ares e sempre estarmos com o Senhor. Isso parece inútil para mim se acontecer na segunda vinda. Por que se preocupar em subir e descer de novo? Quer dizer, se você está vindo para a terra com seus santos para reinar e governar, por que ele simplesmente não desce e nós o encontramos aqui quando ele chegar? Quanto tempo leva para ir de lá para cá? Qual é a lógica? Elimina o ponto do arrebatamento. Por que Paulo levanta um ponto tão importante sobre o arrebatamento se isso é tudo? Pá, pum, e é isso. Agora, deixe-me fazer outra pergunta. Se todos os crentes são arrebatados na segunda vinda e voltam com ele, quem fica vivo na terra para povoar o reino? Em outras palavras, quando o Senhor vier, a Bíblia diz que ele destruirá todos os ímpios. E se ele descer e arrebatar todos os remidos forem arrebatados, todos os não remidos forem destruídos, não haverá mais ninguém na terra para povoar o reino, exceto seres espiritualmente glorificados. E a Bíblia diz que haverá crianças nascidas durante o reino. Quem vão ter essas crianças? Você sabe, tem que haver pessoas lá. Tem que haver pessoas entrando, porque elas vão produzir uma geração inteira. Elas produzirão uma população inteira, muitos dos quais nem sequer crerão e começarão uma rebelião no final. Lembra-se disso em Apocalipse? Então alguém tem de estar vivo. Mas se o arrebatamento ocorrer ao mesmo tempo que a segunda vinda, então todos os redimidos estarão fora e todos os não redimidos serão destruídos, não sobrando ninguém para povoar o reino. E então algumas passagens das Escrituras que eu acho que são importantes. Apocalipse é uma, capítulo 3, versículo 10, penso eu, pode ser a mais importante. Em Apocalipse 3, 10, fala sobre aqueles que são os redimidos, porque guardaste a palavra da minha perseverança, isto é, obedeceram à palavra do Evangelho, a palavra de Deus. Também eu te guardarei. Eu acho que é a melhor maneira de traduzir tereuek, manter fora da hora da tentação. E ele não está falando sobre uma pequena provação que vem sobre a igreja de Filadélfia ou algum acordo local, mas eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Creio que é uma promessa para aqueles que guardaram a palavra de Deus pela fé em Cristo, para que sejam resgatados fora desse período. E o que tereuek literalmente significa? É um estado de existência continuada do lado de fora. Não é que seremos tirados do meio dela, como uma visão mid-tribulacionista pode dizer. Não é que vamos ficar lá, mas vamos ficar longe disso. É que seremos mantidos em uma condição fora dela. Isso é o oposto de tereuen, que significa existir dentro. Isso significa existir sem, ser mantido fora. Então eu acredito que seremos mantidos fora disso. Em João 14, 3, diz que quando Jesus foi embora, ele preparou um lugar para nós, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então, o ponto que ele diz é que eu estou preparando um lugar para vocês. Não pode ser aqui embaixo, verdade? Não é aqui. Ele está preparando um lugar na casa do Pai que está lá, na glória. E voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Agora, o que isso me diz é que Ele não vai descer aqui para estar onde estamos. Ele vai nos levar para estar onde Ele está. Então, se você tiver um arrebatamento pós-tribulação, Ele simplesmente vos levará até a metade, nos colocará de volta e virá onde estamos. Você entende o que eu estou dizendo? Então, o ponto principal de João 14 é que Ele está preparando um lugar para estarmos onde Ele está. E é para esse lugar que vamos no arrebatamento e permaneceremos por esses anos, até que retornemos para a glória do reino e tudo o que Ele promete. Existem outras razões, muitas outras razões. Eu acredito que a natureza da igreja é única. Eu acredito que ela nasceu no dia de Pentecostes. Não existia antes disso. E no arrebatamento, há um sentido em que aquela parte da comunidade redimida de Deus é separada e tirada da terra, e que o tempo da tribulação é chamado de tempo da angústia de Jacó. É particularmente para Israel que Deus volta para lidar com eles. É como Romanos 11, onde Israel foi cortado e a igreja foi enxertada. Mas ele diz que não fica muito orgulhoso, porque o tempo virá quando você será cortado e Israel será reinserido. Eu acredito que Deus vai voltar a lidar com Israel. É a 70ª semana de Israel. Nós não estávamos nas primeiras 69. Por que deveríamos estar na 70ª? Então, é hora de Deus lidar com Israel, a distinção de Israel. A natureza da igreja, creio eu, os diferencia. E assim eles não estarão naquele período, nós não estaremos nele. Agora, você já pensou sobre o fato de que Paulo escreveu aos Tessalonicenses e eles ficaram chateados porque alguns cristãos morreram e eles pensaram que haviam perdido o arrebatamento? Eles pensaram que haviam perdido a segunda vinda. Eles morreram. E então Paulo lhes escreve e diz para não se entristecerem por causa dos que dormem, para não ficarem tristes por elas, porque quando o arrebatamento chegar, vocês não as precederão, certo? Os mortos em Cristo, o quê? Levantar-se-ão primeiro. Veja, eles estavam preocupados. Ah, essas pessoas queridas morreram, elas vão perder isso. Ele diz, não. Mas olhe, se a igreja cristã está aguardando a tribulação e não o arrebatamento, então eles teriam ficado tristes por estarem vivos. Eles teriam invertido seu problema e dito, ah, aqueles queridos santos que morreram, quer dizer que já estão com o Senhor, nós temos de passar pela tribulação, entende? Mas veja, eles estavam procurando por algo que fosse alegre e se sentiam mal, que as pessoas pudessem morrer e perder o arrebatamento, o que prova que não estavam procurando o anticristo, estavam procurando por Cristo. Eles não estavam esperando a tribulação, estavam esperando a glória. E isso é consistente com a esperança cristã. A bendita esperança não procura o anticristo, não é mesmo? Sim, esperamos o aparecimento glorioso do anticristo. Não. Estamos esperando por Cristo. Bem, essas são algumas razões. No arrebatamento, a igreja encontra-se com Cristo no ar. Na segunda vinda, Cristo retorna à terra com a igreja. No arrebatamento, a oliveira está intocada. Na segunda vinda, é dividida ao meio. No arrebatamento, os santos vivos são trasladados. Na segunda vinda, nenhum santo é trasladado. No arrebatamento, o mundo não é julgado e o pecado piora. Na segunda vinda, o pecado é julgado e o mundo fica melhor. No arrebatamento, o corpo vai para o céu. Na segunda vinda, vem para a terra. O arrebatamento é iminente, pode acontecer a qualquer momento. A segunda vinda tem sinais muito distintos, não é mesmo? E o arrebatamento diz respeito apenas aos salvos, e a segunda vinda diz respeito aos salvos e aos não salvos. Tudo isso para dizer que o arrebatamento e a segunda vinda são duas coisas diferentes, com um intervalo no meio. E assim esta geração se refere às pessoas que estão vivas naquele tempo e que não foram levadas no arrebatamento porque não conheceram o Salvador. Nesse grupo estarão judeus e gentios, mas durante o tempo da tribulação, o que acontece? Deus pega 144 mil judeus, de acordo com o Apocalipse 7. Eles testemunham em todo o mundo, os judeus são salvos, os gentios são salvos, de modo que não podem nem ser contados. Então você tem um grupo redimido e um grupo não redimido. E aquele grupo de judeus e gentios redimidos e não redimidos, que não subiram no arrebatamento, porque a salvação deles veio depois disso, ou eles nunca foram salvos, eles são a geração que verá essas coisas acontecerem. E quando eles começarem a vê-las, eles não morrerão até que todas essas coisas sejam cumpridas. Eu acho que é o que Jesus está dizendo. Agora, vamos olhar para uma alteração sem precedentes e envolvê-la com o versículo 35. Na analogia simples, uma aplicação inconfundível e então uma alteração sem precedentes, versículo 35. O céu e a terra passarão. Pare nesse ponto. Essa é uma afirmação simples, ponto final, parágrafo. Declaração tremenda e inacreditável. O céu e a terra passarão. Você vê o sinal do Filho do Homem no céu. Você já viu o colapso dos corpos estelares. Tudo está se movendo para o caos. Nós já aprendemos. Voltemos no versículo 22. Que Deus vai encurtar as horas do dia, claro. Todo o calendário enlouquece, as marés enlouquecerão. E o resultado disso está no versículo 35. O céu e a terra chegarão ao fim. Como sabemos, o céu e a terra terminarão. A terra que conhecemos, o céu que conhecemos, cessarão. Agora, exatamente tudo o que isso representa é muito, muito difícil para nós percebermos. Nós lemos muito sobre Apocalipse e muitas coisas escritas pelo profeta Isaías e outros. Por isso sabemos que o céu e a terra passarão como os conhecemos, e em seu lugar virá uma nova criação, uma nova criação. Finalmente Jesus disse isto: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras, o quê? Não passarão. Essa é uma autoridade imutável. E ele encerra a parábola com uma autoridade imutável: minha palavra não passará. Em Lucas 16, 17, ele disse que o céu e a terra passarão. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Ele disse que nem um jota ou um tio, em Mateus 5, 18, vai passar até que tudo seja cumprido. Em João 10, 35, ele disse que a Escritura não pode ser quebrada. E assim, se acreditamos na palavra de Deus, acreditamos que isso vai acontecer. Isso vai acontecer. E a pergunta que lhe fazemos é: você está pronto para isso? Para ir com o povo arrebatado do Senhor para estar em sua presença, ou você ficará para o holocausto que se segue? Vendo que você sabe todas essas coisas, que tipo de pessoa você deve ser? Disse Pedro. Você deve ser piedoso e santo. Você deve estar esperando a vinda do Senhor Jesus Cristo. Você deve estar crescendo na graça. Você é um povo redimido, esperando o Salvador. Vamos nos curvar em oração. Obrigado, Pai, pelo nosso tempo nesta manhã, por esta grande palavra da Tua verdade para nós. Amarre aos nossos corações as coisas que são divinas. Que possamos viver sabendo que este é um mundo que passa e que possamos viver à luz da eternidade.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para Você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do Ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.